E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 40. Eu sou o Jeff e hoje eu estou com o Jomon.
Caramba, 40 semanas já? Desde o início do ano, basicamente?
40 semanas passando vergonha, Jomon. Tá, a gente pulou alguns, então, sei lá, 30 e poucos.
Nossa, que vergonha, velho, que vergonha.
E também estou com o Lucas.
40 episódios, então acho que o pessoal já sabe bastante da nossa vida privada aqui.
Pra gente querendo ou não, às vezes, né?
É, né? Às vezes a gente não quer, mas os outros divulgam, né? Mas é a vida. Né? Ai, ai. E aí, pessoal, vocês estão bem? Tá calor ainda aí? Que aqui tá mó frio, velho.
Aqui deu uma esfriada. No meu quarto tá 21 graus, olhando pro termômetro de relógio aqui.
Deu uma esfriada, mas tem dia que tava um calor assim absurdo. E eu já vou falar que esse papo tá me lembrando quando eu já entro no Uber e o cara quer puxar assunto.
A gente não se conhece tão bem assim, a gente tem que falar de temperatura, pô.
Não, é que eu tenho. É tipo um gatilho, assim. Alguém começa a falar de temperatura comigo, eu falo, putz, será que eu entrei no Uber, cara? Eu começo a ter flashback.
Ah, eu vou me sentir mal, porque assim, eu sou o tipo de cara que no elevador eu puxo esse assunto. Eu olho e falo,
no
nossa,
elevador?
Quando você tá no elevador, é que eu moro em apartamento, né? Então, elevador subindo e descendo, assim, então é tipo, aí vem um vizinho, e você olha, opa, tudo bem, vizinho? Aí você olha e fala, ah, tá, hoje o tempo tá complicado, né? Atualmente eu não faço isso porque eu não saio, né? Mas quando, antes da pandemia, numa outra época, quando eu subia e descia de elevador, normalmente com o vizinho que eu converso, eu falava da temperatura.
Acho que eu sei lidar com um silêncio que o pessoal acha aterrorizante. Eu até prefiro, assim, dar só um bom dia, boa tarde, vai fazendo aquele barulhinho no elevador e falou.
Eu acho que o Jomon tá certo. Paulistano do cuzão, velho. É, não quer falar, não sei o quê, quer ser chato. É, e daí? Nem todo mundo precisa ser chato. Fala alguma coisa em comum, o tempo.
É, exatamente, exatamente. E não é questão de lidar com o silêncio, mas às vezes, tipo, sei lá, eu fico me achando babaca se eu não falo nada. Tipo, ah, deixa eu puxar um
Ah,
assunto
não.
aí.
Eu acho babaca quem começa a puxar assunto comigo do nada, assim, né? Porque eu
Porra.
sou o tipo de pessoa que quando eu tô fora, assim, eu não tenho tanta intimidade, eu gosto de ficar na minha, sabe? Ou tô
Sim,
pensando em
sim.
alguma coisa pra frente, planejando. Mas sempre que alguém vem com algum papo aleatório, puta merda, tá bom,
Pô, é
deixa
que
eu dar atenção.
eu não sei, sempre quando eu vou puxar assunto, eu vejo a pessoa normalmente fazendo sorriso. Não sei se é um sorriso falso, eu não sei distinguir. Mas normalmente olha e fala, normalmente a galera gosta de que conversem com elas no elevador, sabe? Fala, ô, oh, falou, falou, aí você sai assim. Acho que no trabalho eu fazer isso também, se possível, eu tentar conversar com a pessoa. É óbvio, se a
É
pessoa
que.
entra no elevador e olhou pro chão, olha e fala, é, acabou. Ela não quer
Ou sacou o
conversar.
celular, né?
É, então, aí se tá no celular, aí, tipo, ah, vá se fuder.
Eu
Então, não
geralmente
quer.
saco o celular.
Eu nem sei o que é entrar em elevador mais, né? Faz tanto tempo.
Não tem aí, Jeff?
Ah, eu sempre morei em cidade pequena aqui no Japão, né? Quando eu pego elevador, às vezes quando vai pra cidade grande e vai no shopping. É isso.
Mas não tem nenhuma loja aí na sua cidadezinha aí que tem um departamento de compras, uma coisa com elevador, nem que seja dois andares para deficiente subir, sei lá.
É, tem. Dois andares tem, né? Mas assim, tipo. É pra deficiente subir, né? Eu vou de escada, né?
É meio zoado você entrar naquele lá que tá com o símbolozinho do cadeirante, né?
Não, assim,
É.
só pra falar, eu não faço isso, gente. Eu
Você é
só
um dos caras que
citei.
pega no metrô, né? Que pra subir naqueles
Não!
negócios.
Não, eu não pego no metrô. Eu já fiquei com vontade, mas não pego. Eu não vou negar. Já tira a primeira pedra quem não ficou com vontade de pegar também.
Quando abre na sua frente, você fala, tá me chamando.
É, tá chamando, cara.
Ai, que besteira.
Aliás, eu quero entrar no assunto aqui, um pouco aleatório. Eu vou ser preconceituoso aqui. Jomon,
Meu Deus.
você tem vontade de ir na cidade do Naruto? É cidade? É ilha? Não sei o que, floresta?
Eu nem sei que existia uma cidade do Naruto.
É verdade? Existe Naruto?
Existe Konoha? Meu Deus.
Então, eu fui convidado para um parque de diversão que fica perto do Monte Fuji, né? Fica perto aqui
Sim.
da cidade. Aí eu falei, ah, nem ferrando, não gosto de montanha russa. Aí o argumento que o desgraçado usou falou, ah, não, mas tem a sei lá, a cidade do Naruto. Aí eu falei assim, Aí eu fiquei puto, né? Eu falei, meu, eu nunca assisto Naruto. A pessoa nem me conhece e ela usa essa porra desse argumento pra eu ir, né? Eu, tipo, mas eu fiquei
Mano,
curioso.
eu não sei, agora foi, tipo, foi uma surpresa pra mim que existe uma cidade do Naruto. Porque
Ah, então.
é tudo fictício, pelo menos no desenho é fictício. Não sei se alguém se meteram aí.
Deve ser uma parte do parque que simula algum lugar lá do anime, sei lá. Eu não conheço nada do Naruto, só falando.
É.
Mas provavelmente é isso.
Tem o Monte Rushmore dos ninjas, né?
É, então. Aí fica. Aí eu, sei lá, vendo as imagens no Google. É umas imagens, sei lá. Umas imagenzinhas toscas. Eu deixei pra minha esposa se vai pra esse parque ou não. Mas é só
Aí
curiosidade. Que eu não
tem
sabia
um.
que tinha a Vila da Folha pra visitar.
É Vila da Folha, então, é.
É, Konohan, que eu assisti legendado.
Aí tem o brinquedo do Gaara de ficar jogando areia na cara um do outro, né?
Ó, Jeff, eu acho que se você for, você tem que ficar andando por lá fazendo igual a Impa. E ficar fazendo jutsuzinhos dela lá. Ficar fazendo os bagulhinhos com a mão. E ficar andando só fazendo isso aí.
Ah, tá bom. Então vocês estão me incentivando aí, né? É isso. É.
Se for, você tem que ir direito.
Só não termina o jutsu mostrando o dedo do meio.
Veremos nos próximos karaokês se eu vou ou não. Tem que ir porque tá esfriando muito, né?
Ó,
Já não dá mais pra ir em parque.
se você for, você vai ter que tirar uma foto com a bandana na testa, e aí vai ser a capa do próximo episódio de viagens.
Mandar pro Mario lá.
Ah, vai esfriar, vou ter que comprar uma bandana, velho.
Ai.
Ia ser bom se fosse pra bandana escrito 64, né? Inclusive.
Vou pensar no caso de vocês.
Não, não precisa nem pensar. Nem vai nessa porra, mas tudo bem.
Mas, enfim, eu dei uma caída. Vocês têm alguma coisa pra falar? Tem alguma coisa pra recomendar? Tem alguma coisa que
A
quer
caída
desabafar?
que o Jeff deu foi do Discord, tá, gente? Ele tá passando bem.
É que eu tentei. Eu continuei falando aqui como se nada tivesse acontecido,
É, a
então.
gente ignorou a caída, mas já que você soltou essa. E não, eu não tenho nenhuma recomendação. Eu, sei lá. Eu falo a mesma coisa que foi da semana passada. Eu durmo no karaokê, acordo no Nintendo 3 e é isso.
Essa semana minha aqui foi bem puxada no trampo, bem puxada mesmo. Então, tudo que eu fiz foi trabalhar, aí jogar um pouquinho de noite e dormir. Aí a recomendação que eu faço só de jogo, que aí eu faço
Checkpoint.
no checkpoint.
Que a gente tem um espaço para isso.
Exatamente. E
Então,
você, Jeff?
vambora. Eu não tenho nada, eu não sei. Eu não fiz nada demais. Assisti uma série, eu esqueci o nome dele, é Unbelievable. Mas eu não recomendo. É muito triste. É, muito triste.
Mas peraí, você não recomenda por ser triste, mas se a tristeza funciona bem, quer dizer que a série é boa?
A série é boa, pô. Mas não sei, o tema eu acho meio complicado, assim. Tipo, no primeiro episódio a garota sofre estupro e, tipo, o policial não acredita nela, né? Tipo, desacredita ela. Tipo, ela conta a história do estupro, sei lá, 4 vezes, e 4 vezes ela fala uma versão diferente, porque ela, obviamente, ela tá tipo um estado de coisa. Aí o cara fecha o caso falando assim, ah, isso aqui é mentira, né? Porque. Então, eu acho complicado essa série. É difícil de digerir, assim, sabe? Tipo, não que ela é ruim, ela é até boa, mas, tipo, você consegue enxergar um policial filha da puta, sei lá, fechando o caso porque não quer ouvir a vítima, sabe? Tipo, isso não vai pra isso, pode ser qualquer coisa, assim, sabe? Tipo, o cara quer, sei lá, não quer trabalhar, sabe?
E é uma série que, pelo que você falou, causa gatilho, né? Inclusive.
É,
É, por
então,
mais que seja meme falar isso aqui dá gatilho, mas isso aí realmente causa gatilho.
É, por sinal, eu acho uma porcaria como banalizar essa palavra gatilho, mas tudo bem.
Virou meme.
Enfim, aquelas coisas que. Sei lá, eu peguei. Ah, minissérie, eu vou assistir, nem sabia e acabei. É. Aí você vai e.
Aí você saiu tristão, assim.
É, tipo, assim, ah, não. Não, 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 eu não tava com humor pra assistir, sabe? Eu não sei nem, sei lá, julgar direito as coisas, mas tipo. Não era aqui, sei lá, eu queria alguma coisa um pouquinho mais leve pro meu final de semana. Tipo, porque eu tava meio cansado, aí eu assisti na hora errada. É, foi isso.
Muito bom. Muito bom. Não, a sinopse não existiu no momento.
É.
Você, lê, não, você assiste o bagulho sem sinopse? Você, tipo, você não lê, você só vê e fala, ah, vamos.
Ah, eu, de vez em quando eu faço isso. Nesse caso eu fiz. Eu, tipo,
nossa. Mano,
sério. Ah,
eu,
assim.
Ah, eu acho válido. É você virar a roleta e falar, vamos ver o que é isso aí, velho. Vamos ver no que dá. Porque tem sinopse que às vezes entrega um negócio assim um pouco.
Eu não gosto de ver sinopse. Sinopse dá spoiler, velho. Sinopse dá direção.
Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Então, dessas coisas de sinopse que você me fez lembrar. Tem um... Assim, eu vou ter que explicar mais geral, assim. Tem um anime que é famoso no Japão, Detetive Conan. Né? Mantetei Conan, e nos Estados Unidos é Case Closed.
Que é infinito, né?
Que é infinito, é um anime que, sei lá, tá desde 90 e poucos e tá até agora, porque é episódico e é de detetive, é basicamente isso. Tem um plot geral, mas é basicamente resolução de caso e fica nessa coisa de detetive. Por algum motivo do destino, o primeiro filme foi dublado no Brasil, e saiu em DVD, inclusive. E aí eu e minha irmã compramos, e aí a gente, tá, pegou, comprou, viu lá, olha que legal, pô, foi traduzido, dublado mesmo, tudo. Aí eu virei a caixa do DVD pra ler a sinopse. E, mano, eu não sei qual é a ideia, é um filme de detetive, né, tem um mistério e vai resolver. Os caras, eles contaram quem era o culpado na sinopse, e ainda ficou, tipo, na sinopse tava falando, ah, fio, tem uma hora que lá no final fala, fio vermelho ou azul, qual vai ser a decisão? Aí eu fiquei, a gente assistiu o filme e, tipo, mano, não parece que o culpado lá que falaram não é, você não sabe de início, né? E aí, realmente, eles contaram o culpado e a parte do fio vermelho azul era o final do final do final do filme, que era, tipo, a decisão que ele tinha que fazer, porque senão o prédio ia explodir. Então, tipo, eles colocaram como se fosse o maior negócio importante, sendo que era o bagulho só do final.
Eles deram uma de introdução de JoJo, sabe? Só que na versão final, que põe som e ainda põe animação de spoiler.
Nossa, foi isso. Foi ridículo, velho. Essa sinopse foi de parabéns. Assim.
Daqui a pouco a galera vai comprar Persona 4 na Steam e vai sofrer um na descrição do jogo.
Então, tá lá na descrição, fala tal pessoa que é o culpado. Nossa, é ridículo. Tá? Sinopse.
Vai jogar... Cara. Vai jogar Heavy Rain pra se atrás o vilão.
Caralho. Eu não gosto nem ver de descrição de título de série. Não sei, sabe aquelas séries que, tipo, é semanal? Aí nego vê o título e tenta adivinhar o que vai acontecer no episódio.
Ah, sim. Nome de episódio,
às vezes eu vou assistir anime no Crunchyroll, acho que só a imagem, o thumbnail, assim, do vídeo já dá um spoiler, porque tá um personagem tomando, tipo, um golpe fatal, assim.
Ah, é isso também.
Então, ou sim, no episódio anterior você não sabe se o personagem morre, você não sabe. É um cliffhanger assim de puta, ele tomou um tiro na cabeça, sei lá. Aí na próxima thumbnail tá o personagem sorrindo, assim, sabe? Isso é caralho, morreu, né?
Assim, tipo, quando você tem um monte de arquivo, assim, vai ser. Tem uma série no seu computador, tudo, os episódios. Aí o computador vai lá e coloca todas as thumbnails. E aí você vê, tipo, a do último, e aí tá o cara que você acha que é de boa e tá sorrindo, mó vilão. Aí você vai falar, putz, ele vai ser vilão e eu também escolho a thumbnail. Eu achava que todos os lugares tinham que ter lista. A opção de
eu
deixar
também
em
acho,
formato lista.
Do Crunchyroll é tipo assim, morre um personagem no primeiro episódio e lá no episódio 40 tá a cara dele, assim, sabe? Isso é caralho.
E o pior é que ainda esse Crunchyroll, no caso, especificamente citando o problema deles, é que os últimos episódios estão em cima, né? Então você tem que deixar a lista pra você ver o episódio 1.
É isso, basicamente isso, cara.
Tá, então foi uma discussão sobre spoilers.
Então é isso. Vamos aí, João, começa aí a ler os comentários.
Vou começar a leitura de comentários no canal, que é 64, número 39. Comentários entre 26 de setembro e 2 de outubro. E já estamos em outubro. E o primeiro comentário... E acho que a gente já tava... Não, mentira, nessa primeira vez que a gente tá em outubro. E o primeiro comentário é do Jim. E aí, pessoal, beleza? Primeiro, quero comentar sobre o último Checkpoint. Obrigado por incluírem a lista de jogos nos comentários. Ficou bem melhor ouvir o programa. Como recomendação de jogos do NES e NES Online, recomendo dois jogos curtos que dá pra fazer os 5 minutos. Super Mario Kart e Mario Super Picross. Ó, então, ó, Breath of the Wild, Super Mario Kart, Mario Picross.
Breath of the Wild não, né?
Breath of Fire. Eu não consigo mais falar Breath e não falar Wild.
Vai torturar o Jeff aí?
Então a gente já tem 3 meses já.
Tem 3 meses e tende a aumentar.
A sessão que a gente queria acabar, não vai acabar.
A gente tem que anotar isso em algum lugar, porque eu tô lembrando de cabeça assim, uma hora não vai dar mais.
Uhum. Tá bom. A gente joga. Você vai jogar.
E sobre a lista, foi, como eu disse, foi a pedido do Renê. Fico feliz que tenham gostado. Não deu nenhum problema maior, assim, colocar nos comentários da lista. Sobre as gírias do último programa, fiquei surpreso por terem entendido boa parte delas. Explicando o que vem a ser micro-ondas, infelizmente não é algo tão bom assim. Ele falou tão bom, e eu acho o problema esse tão. Se trata de uma forma de execução das milícias.
Ai, eu sei o que é isso, que horrível.
Ah!
Tá, agora tu já entendeu, não vou falar mais, mas é o que faço no Tropa de Elite 1.
Ah, eu ia até comentar Tropa de Elite 1.
É isso. É isso. E não é tão bom assim, não. Não é bom, eu acho, pelo
É
menos.
tortura.
É tortura e morte, é.
É, e pra fugir um pouco do assunto, micro-ondas. Eu não sei usar o meu micro-ondas direito. É difícil, viu?
Ah, meu
É muito difícil.
Deus, cara, não.
Olha, sabe aqueles micro-ondas que é forno, que é não sei o quê? Aí você fala,
Nunca uso.
puta. Eu não sei se eu posso usar. Aí você fica em dúvida no que você pode colocar lá dentro, sabe? Tipo, porque se for no forno, você pode colocar chapa, né? É, só que se
Ah,
você fizer isso e colocar no modo micro-ondas, aí fodeu.
aí começa a piscar, né, os negócios.
eu não sabia. Como é só micro-ondas, eu não. Aqui tem um monte de botão no micro-ondas, eu nunca uso. Eu só coloco um tempo e aperto play e lá acabou.
O único botão que eu uso no micro-ondas é o botão do pipoca. E não funciona uma vez. Tipo, você tem que clicar e aí você clica de
Que
novo pra
merda.
aumentar o tempo.
Então, que merda. Por isso que eu nunca uso o botão. Eu só vou no tempo e acabou.
Então é. Micro-ondas, Jeff, então aqui ninguém é proficiente.
Tá bom.
É, meu Deus, agora me perdi aqui. E tá. Não sei se o Jeff está participando desse programa. Ó, tá participando, vamos lá, Jeff. Mas mesmo assim, peço desculpa se eu ofendi com o um comentário em relação à FIFA. Eu apenas quis dizer que para alguém que tem como foco principal jogar apenas e tão somente jogos de futebol, não há necessidade imediata de correr para a próxima geração. Entendo que tem todo o lance de atualizar os times, ligas e jogadores, mas no fim é um jogo que teve poucas evoluções desde a geração retrasada. Claro, esse é meu ponto de vista e respeito quem pensa diferente. Ó, eu acho que a obrigação da pessoa vira, a obrigação entre aspas, né? A necessidade da pessoa vira a partir do momento que lançou o próximo FIFA.
Primeiro, eu acho que ele, tipo, eu não fiquei ofendido, relaxa. E geralmente quem tem que pedir desculpas é a gente, porque a gente tá em posição, sei lá, numa posição mais forte do que o ouvinte,
Sim,
né?
sim, sim.
Que a gente tem direito de resposta. Mas, assim, agradeço, tipo, o excesso de zelo de, tipo, não quis ofender. Mas não ofendeu, né? Então relaxa. Com relação a FIFA, toda vez que você. Sei lá, você vê alguém comprando uma camisa de futebol, tipo, só porque mudou a temporada e pagando horrores, quer dizer que pra ela importa, sabe? Tipo, necessidade de atualizar a camiseta e essas coisas. Mas no final eu achei um exemplo ruim, sabe? Porque. Não é nem porque. Quantos anos demora pra ter o Legacy Edition? Alguém sabe?
Legacy Edition?
É, tipo,
Eu nem
pra
sei que
ficar
porcaria
desatualizado.
é essa.
É aquele negócio que, tipo, ele não atualiza a engine do FIFA.
Ah, o que fica
Caramba.
pra trás? Ah, tipo, vai, o PS3 agora tá atualizando,
É.
mas tá desde o. Não sei qual
É.
uso mesmo. Puta, não faço a menor
É.
ideia.
Também não faço.
Enfim, eu acho que, tipo, a pessoa, ela, sei lá, ela tem o direito de gostar de um jogo e querer, sei lá, esse jogo no console novo. Eu acho que,
E querer o
tipo.
console pra esse jogo, né?
Então, e assim, olhando pro lado dessa pessoa, do tipo, vamos tirar a FIFA da equação. Vamos falar assim, a pessoa gosta de um jogo de anual, né? E ela só compra aquilo. Tipo, ou seja, a matemática, em 5 anos ela vai comprar 5 jogos, né? E ela, sei lá, pagou $500 no console, né? Tipo, e a gente, ao contrário, sei lá, que compra 3 ou 5 jogos por ano. Tipo, pra nós, esses $500 do custo inicial do base do videogame vai sair muito mais, entre aspas, barato, né? Do que a pessoa que só queria jogar a porcaria de um jogo, né? Então acho que ele tem o direito de reclamar. Mais do que a gente. Que a gente compra um monte de jogo e às vezes a gente nem joga.
É o que mais pesa no bolso ao console, nesse caso, né?
Então. Eu acho que, tipo, a pessoa ela só queria o videogame só pra jogar aquele jogo. E ela vai ter que pagar uma facada pra coisa. Tipo. Acho que o melhor seria do tipo. O melhor exemplo seria. naquele exemplo de, tipo, a pessoa reclama, mas sei lá, ela nem compra jogo original, sabe? E esse seria o melhor exemplo. Mas, tipo, a pessoa que compra um jogo e compra um videogame, eu acho que ele tem o direito de reclamar até mais do que a gente.
Entendi, entendi.
Tudo que eu
Eu não.
sei é que eu tô cagando
Fala.
pra EA e é isso aí.
Eu sempre comentário que eu acho engraçado que você fala EA, eu falo EA que eu acho anos e anos quando ia entrar, que eu tentei jogar FIFA uma época, né, inclusive, e aí
Nossa.
ficava ouvindo EA Games. E eu acho que eu jogava muita coisa, jogava The
Tudo
Sims,
gay.
jogava aqueles Harry Potter, que acho que é
Eu
do.
joguei bastante ai, Burnout. Não, não, Burnout. Burnout era de uma equipe deles, né, que tinha um cachorrinho lá. Eu joguei umas
Ah, não
coisinhas
sei.
assim da EA, só que, meu, agora, hoje em dia é lixo, né?
E como no queimou eles falando aquele EA Games to the Game. É isso? EA
É,
Games to the Games? Era esse o lema deles? Eu não
acho
lembro
que
disso.
eles falam EA to the games. Não sei se eles
Ah,
repetiam,
pode
mas
ser.
sei lá.
Verdade.
E eu só queria falar que o Lucas não pode falar isso, porque senão ele vai fazer propaganda da contra o Game Pass, tá?
O EA Play, né? EA Play.
É.
Sendo sincero, ó, então, ó, eu não vou comprar jogo da EA, mas se vier no Game Pass eu dou uma testada lá, porque eu não vou pagar full price nem fudendo, eu não pago full price no jogo da
Deixa eu ver aqui. É, respondendo a perguntinha da semana, eu odiaria ver mais um personagem de Fire Emblem ou mais algum Echo. Os Echoes, para mim, passam a sensação, apenas a sensação de quantidade, mas não de qualidade. Enfim, espero não ter alongado demais. Até a próxima e se cuidem. Ah, e sobre os Echoes, eu gosto deles quando eles fazem sentido, né? Eu acho que até agora não tive nenhum que eu me incomodei. Eu acho que não teve nenhum que eu me incomodei. Eu acho. Fala.
Eu me incomodo com o da Daisy, eu não sei. Eu ainda acho a Daisy o mesmo moveset da Peach, acho esquisito. Mas de resto, eu acho que é de qualidade o Echo Fighter. É um jeito de suprir um personagem parecido, mas eles fazem uma roupagem e vozes diferentes. Então.
O Dark Peach, ele poderia ter. Ele foi uma oportunidade perdida. Poderia ser um personagem novo.
Poderia.
Ele
Mas, por
cheio
exemplo.
de armas diferentes.
Agora o Simon lá, o Richard e a Dark Samus. Se não me engano, muda até um pouco. Acho que o Richard, nem tanto, mas a Dark Samus eu sei que muda o elemento do tiro. Alguns
O
golpes tem,
Richter também,
tipo.
o Richter também.
Ah, muda também, né? Então.
É, só, mas acho que eles só mudam. Acho que você ia falar propriedade, mas acho que nenhum dos dois muda a propriedade. Eu acho que
O
é.
da Samus, acho que muda, hein? O tiro. Ou é o
Então,
Richard?
é o tipo do. Eu sei que do Richter. Nossa, é uma explicaçãozinha é específica, mas o fogo do Simon, ele é de fogo. E o do Richter é aquele azul lá, que aí ele tem relações diferentes. Acho que não estoura a bomba do Richter, por
É,
exemplo.
isso, então. Tem coisinha ou outra. A Dark Samus, alguma coisinha, se eu não me engano, de choque ela tem.
É,
Ah,
talvez tenha elemento assim, então.
mas
Mas
assim, Ah.
pra personagem novo é chato, não é?
Então,
Sei lá.
não vai ter. É impossível ter Echo no DLC. Se os caras
Sim.
vender Echo, mano, vai ter xingação infinita e com razão.
Eu acho que eles falaram também, né? Tipo, que são personagens originais.
É. Agora
Então,
se
tipo,
vi.
já exclui Echo.
Agora, se vier um personagem no DLC e um Echo dele junto, sabe? Acho até demais. Nem vejo
Sim.
fazendo isso também.
Ó, inclusive, eu compraria se eles falassem, ah, vai ser um pacote de 5 Echo Fighters. Eu compraria um pacote de 5 Echo Fighters, sinceramente. Eu compro qualquer coisa, na verdade, que o Sakurai me mandar, então.
Tudo
Não
bem.
sou exemplo nenhum.
Tudo bem.
Você fala
Vai ter que ter
pacote de
mais
5
um personagem.
estágios.
É, vai ter que ter mais personagem farinha, né, João? Tá, tudo
Ma
bem.
cinco Echoes de Fire Emblem. Vai, coloca o Almir, que perdeu a chance dele. Sei lá, velho. Quem mais colocar aí? Colocar. Não tem muito mais, porque o Sonic e o Shadow pra mim é muito diferente, mas se colocasse, já tá lá com a Assist Trophy, sei lá. Mas não vai ser Echo, não vai ser Echo. Echo, relaxa. E Fire Emblem também, não porque o Sakurai não quer, ou porque a Nintendo não quer, mas é porque eu duvido que saia um novo Fire Emblem até terminar o pacote de DLCs. E eu percebi, tipo, né, eu vou continuar esse assunto. Porque eu gosto de Smash, mas desde o Fire Emblem 9, que é o do Ike, todos os protagonistas de jogos novos entraram no Smash, né? Que é o Ike, depois no Awakening, depois o Fates, depois o Three Houses, né? Entre eles só teve remake. Então é meio que Fire Emblem é tipo Pokémon. Sempre que sai um jogo novo, é meio que obrigatório ele entrar no Smash.
É, mas por serem humanos com geralmente espadas, aí são mais criticados. Mesmo tendo
Só.
movesets absurdos que são únicos.
É. Mas é o importante é que eles são animes com espada, mas o Sora tava tudo bem.
É, aí
Sempre
o
a
cara
reclamação.
compara o Marth com o Corrin e fala: os dois são iguais, ó, com espada. Ó, o Robin com a espadinha também é igual.
Ai, ai. E o próximo comentário... Ah, não, mas
o Steve com espada ninguém fala, né?
O Steve... É, não. Não, mas eu já vi essa piada de que ele é Sword Fighter. Já li. Pra piorar, eu li essa merda. É, o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui em Santos, um aparelho de ar-condicionado é realmente um item necessário para a sobrevivência durante o verão. Não são raras as vezes que eu olho de noite para o termômetro que fica no meu quarto e a temperatura passa dos 29 graus. E eu tenho uma regra, entre aspas, aqui em casa. Se a temperatura está superior a 27 graus, eu já ligo o ar-condicionado quando vou dormir. Risos.
Nossa, eu ainda planejo ter um ar-condicionado talvez instalado em casa, mas eu vou ter que juntar muita grana e tal. Porque tem que arrumar fiação, etc.
Tudo, mano, uma o obra preço... É, então, fora essa obra, o preço do ar-condicionado, quando eu vou... Tipo, fui fazer uma pesquisa aqui de valor de gasto de energia, mano, é tipo, é ridículo, sei lá, dá pra colocar uns 5 ventiladores em cima de você e tá ainda mais barato.
É, então, é isso, e tem que contar que ar-condicionado tem que fazer manutenção com frequência, senão fica zoado, a Sim. sua conta de luz vai subir bastante, você tem que ver se o ar-condicionado é ideal pro tamanho do quarto, que é por, esqueci o termo lá, tem
é,
toda uma
BTU.
Questão. BTU, isso. Ah, mas eu sempre fico com receio esse negócio de dormir com ar-condicionado ligado. Será que não dá problema, não?
Você vai.
Claro ficar que congelado. Não, velho. Nossa, lógico que não, velho. Quando eu morava em Rondônia, eu vivia. Tipo, lá todo mundo dorme com ar-condicionado desligado.
Ah, então maneiro. Não, é que como eu não tenho ar-condicionado, eu sempre fico pensando, pô, o negócio soltando ar lá e você a noite inteira.
Tipo, ó, Lucas, pensa desse jeito. Porque eu também penso desse jeito, mas eu sei que é um jeito de prevenção de você pensar em comprar um. Fala assim, não, vai ser mal pra saúde, não sei o quê. Tipo, você tá morrendo todo dia, tá suando igual um porco. Você fala, pô, esse ar-condicionado vai me matar. Vamos pensar assim, porque é mais barato.
Eu achei engraçada a regra do René, né? Ele olhou, agora eu vou ligar. Aí, imagina, ele tem vontade de ligar e, puta, não chegou.
Ele quase dá uma macerada no...
É, a sensação térmica, tipo, tava. Ele tá com puta calor. Ai, eu quero ligar. Não chegou. Vai ficar sem.
Aí o pessoal na casa dele, pra não fazer ele ligar o ar-condicionado, pega tipo um gelo e fica esfregando no termômetro antes dele ver.
O termômetro tá todo molhado assim quando ele vai dar uma olhada.
É, tá tipo 2 graus, né?
Ai, ai. Juro que toda a história do infarto do meu carro no último comentário é real. Não precisa aumentar nada, risos. Ó, eu só vou comentar que eu não duvidei da veracidade em nenhum momento. Eu só falo, tipo, você pode enrolar que eu não vou saber se você tá me enrolando. Tô admitindo ignorância.
É que foi mais no sentido dos detalhes, assim, né? A gente fica, nossa, ele tem conhecimento das coisas e, tipo... Pode falar o quanto que você quiser, que a gente não tá entendendo nada. A gente já se perdeu no primeiro parágrafo.
Exato, exato. É aquela coisa, a gente não tem nem chão pra acreditar, nem pra desacreditar, né? Só ele fala, beleza.
Era 3 burros, dois burros pelo menos, que não sabia nada de
carro. Isso. Também aproveito pra citar que também já rodei com o pneu furado por um bom tempo. Só que quando percebi era tarde demais. A roda havia comido todo o pneu. E como o metal estava em contato direto com o asfalto, foi difícil pra caramba para desaparafusar as porcas da roda e trocar o que um dia a gente tinha sido um pneu pelo step do carro. Nossa,
sofrimento, mano. Isso, né?
Pelo amor de Deus, vai ter um carro que parece mó trampo, velho, quando dá esses BO.
Não, mas é, assim, ter carro é que nem ter um filho, cara. Você paga em custo. Pelo menos que eu escuto meus pais aqui, né? Porque eu.
Acho que carro é mais caro, hein?
É, talvez até seja, né? Porque você tem que trocar a cada tantos anos pra não perder o valor do carro. Você tem que pagar IPVA, você tem que pagar seguro, você tem que... Não, é muita coisa.
E falando em trocar pneu, eu deveria ter trocado pneu em abril, só que eu ainda não troquei.
Já passou alguns meses, já.
Olha, Jeff, tá com esses pneus careca, aí vai...
Não, o pneu não tá careca. O pneu de neve que eu tinha que trocar.
Ah, tá.
Só que eu deixei...
E vai nevar de novo já, né?
É, ele não esfarelou e daqui a pouco vai nevar. Então...
Nossa. Ó, troca isso aí, porque se der algum BO por causa da neve do pneu zoado aí...
É, então...
Mas vai se arrepender de não ter trocado.
É que a gente toma... A gente toma multa, né? Se tá com o pneu errado da época. Mas eu não tomei multa.
E é, posso... tem uma história que eu não quero ver em futuros episódios, hein? Arrume, troca esse pneu aí.
Arruma e arruma não, de novo.
Não, vou não. Deixa assim. Já vai negar.
Ah, não, já tô vendo. Daqui uns 6 casts, história aleatória de semana. Então, meu, um policial me parou na rua, eu tomei uma multa.
Então, a multa é o melhor dos...
dos cenários.
Do cenário, sim. A multa só ele falar. Se acontecer qualquer outra coisa, é ruim. A multa só ele falar, tá. Mas se o seu único medo é da multa, esse é o brasileiro. Esse é o coração do brasileiro. Respondendo a perguntinha da semana, não consigo pensar em algum personagem que me irritaria caso fosse adicionado na nova Season Pass do Smash. Mas acho que seria interessante evitar colocar um novo personagem inspirado na franquia Fire Emblem. Por mais que eu seja fã dos jogos. Vou ficando por aqui até a próxima, René Augusto.
Até fã, né? Chega e fala. Mas se bem que até eu iria falar que acho que tá no limite nesse Smash.
Nesse Smash acho que com o Byleth tá no limite. Mas se fosse a Delgard eu não reclamaria, mas não vai acontecer.
Aí parece a Sorting, né?
Acho engraçado que a pessoa fica com vergonha, né? É tipo, ela gosta, mas ele fala assim, ah não, melhor não, porque senão...
Vão me xingar.
Vão me xingar, tipo... Não é uma democracia, assim, tipo, todo mundo tem que estar lá representado. Não, é só porcaria da cabeça do Sakurai, velho. Que se dane.
E uns pitecos da Nintendo, né?
Essa pergunta, assim, eu não consegui pensar direito numa resposta de algo que eu ficaria. Que eu odiaria, ficar irritado, né? Um personagem.
Não é odiaria, é só não gosta. Só ele falar.
Eu não sei, é que eu não gosto, por exemplo, sei lá, parece Fortnite no Smash. Eu ia achar meio zoado, mas eu entendo que tem muita gente que gosta. É um negócio que fez sucesso pra muita criança recente, né? Sei lá.
Mas tanto faz o pessoal. Você só não gostou.
Eu não ia gostar, então.
Então, tá aí a resposta. Né, aquela coisa, é o que eu falei, tipo, mesmo dando a resposta de Dante, se eu visse o Dante, provavelmente ia gostar dele no Smash. Ainda ia falar, pô, o moveset tá bom e tal, tá, parece divertido jogar. Eu não me... Desde... Sei lá, velho. Faz muito tempo que eu não olho pro personagem de Smash e falo, nossa, esse personagem aqui tá um lixo. Eu não sei se eu já falei isso pra algum, inclusive. Então... Mas aí eu sou baba-ovo do Sakurai.
O Dante seria... dá pra copiar o moveset da... Ser um Echo Fighter da Bayonetta?
Com um esforço dá. Do Ike?
Com a espada, né?
A espadona. E aí o modo das pistolas com a baioneta.
Ele rebola no chão atirando lá com a perna.
Ele não tem uma dancinha meio... Michael Jackson, no 5?
Ele tem uma das armas, acho que é um chapéu de cowboy.
Aí dá pra brincar aí. Mas, eu, assim, né, sem piadas, ia ser um sistema interessante. Provavelmente iam colocar switch de arma no negócio. Aí poderiam falar que é igual o Byleth, porque ele usa armas diferentes. Que se vier alguém no Monster Hunter também, vão falar que é igual o Byleth, porque usa armas diferentes. Então...
Vamos colocar do FIFA lá, um jogador de futebol.
Mano, colocar o Cristiano Ronaldo. Eu ia falar Neymar, mas não. Pô. Vou colocar o Robinho.
Com skin dos jogadores, né? Vai estar o Ronaldo com o cabelinho na frente e os dentão, sabe?
Acho que eu prefiro o Neymar caindo, assim. Acho
que... O tilt dele, né?
É o tilt dele. Em cima de uma falta.
O counter, né? Dá um bi, você dá uma falta, cai no chão e você toma penalidade.
Ai. Tá uma forma de jogador de futebol, então. Nintendo.
Final Smash parece o Galvão, né? Narrando o negócio e fica super forte.
Mas ia ser jogador atacante? Ia ser isso? Ia ficar substituindo aí entre os países?
Ia.
Tudo bem, então. Os próximos comentários da Nintendo 3, número 230. Steve de Minecraft em Smash Bros. Ultimate e Super Mario 35. Nossa, tem muita ponto vírgula nisso aqui que eu fiquei confuso na leitura.
Agora aproveita pra falar mal que o Mario não vai ouvir.
Não é culpa do Mario que teve Smash Bros e tem um ponto, e tem o Mario Bros um ponto, e tem Steam de Minecraft. Fazer o quê? Steve de Minecraft. Não, ele poderia ser o Steve. Steve seu vizinho.
Steve Jobs, sei lá.
Steve da Apple em Smash Bros Ultimate. Pode ser. Steve Jobs. Entre aspas. Entre vírgulas. O primeiro comentário é do Jim. Fala, pessoal. Enfim, Steve no Minecraft. Não, na verdade, Steve do Minecraft, né? Não no Minecraft. Mano, ninguém consegue referir o Steve só como Steve, né? Tem que falar Steve do Minecraft. É o nome completo do personagem. Engraçado como eu consegui concordar. Nossa, calma, tá difícil. Engraçado como eu consegui concordar com tantas opiniões diferentes sobre isso. Concordo que Minecraft entrou para a história, mesmo tendo quem não goste. Não se pode negar o legado que trouxe para a indústria. Nunca fui um grande fã do jogo, apesar de ter minhas horinhas gastas nele. Gostei de seu maior atrativo é ver sua mecânica diferente. Não acho que seja só o Sakurai tendo que fazer a pena valer o DLC, mas também se divertindo aos montes com as possibilidades que personagens do tipo podem te fazer. Só um comentário que é... Eu não lembro se a gente comentou aqui, se foi dos programas do Sakurai se ferrando, mas o Sakurai fica de boa porque não é ele que vai mexer no código, né? Então ele se diverte mesmo.
Até que citaram várias vezes os programadores nessas últimas apresentações aí.
Tem uns caras lá que tá suando, tá chorando, porque não pensou que poderia acontecer isso.
Porra.
E ele lá, só apresentando lá, de boa.
Jogando com dois controles.
Escondendo amigo na mobília na casa dele.
Foi engraçado essa parte dele, velho. Ele se divertindo fazendo isso.
Um dia da Páscoa, as crianças procuram ovo de chocolate e acham amigo.
Sobre Fortnite aparecer, não duvido. Mas por ser um personagem genérico de jogo de tiro, vejo mais como Spirit ou Assist Trophy.
Nenhum dos dois, por favor.
O Lucas falou que ele tava se importando, agora ele tá no time contra, né?
Eu prefiro como personagem, se for aparecer.
Se for de tiro, pra representar jogo, qualquer coisa de tiro acidental, tanto FPS como TPS, vai o Doomguy, eu prefiro.
Também prefiro o Doomslayer, Doomguy, ou se não, o Master Chief.
Pode ser, também.
Coloca o Master Chief e depois já anuncia o Kratos. E acabou, Mario, Master Chief e Kratos, aí tem o Sonic lá, que é console que foi pro saco.
Não, se for da
não,
Sony,
não, tô Crash. Falando de consoles.
Ah, tá.
Aí, sei lá, você considera que o Terror são os bagulho que a SNK lançou e deu merda, sabe? Aí é outro representante de consoles. E por falar em Assist Trophy, o povo parece ter esquecido que Bomberman é um, e agora se torna jogável com a roupa. Será que teremos a chance de enfim jogar com o Aluigi? XD. O Aluigi eu só falo que não, porque ele é longo.
É, ele é compridão, é magrinho.
É, ele ia ficar ruim como Assist Trophy. Assist Trophy não, como roupa de Amiibo. De Amiibo não, de Mii Fighter. Oh meu Deus.
É, eles podem chegar no último personagem da DLC e tacar um Aluigi lá.
Ah, não, pelo amor de Deus. O Aluigi é outro que eu criei raiva pela fanbase do Aluigi. E fora que ele é só um...
Você gosta dele?
Não.
Ah, então tudo bem.
Eu não sou fã dele, assim. Eu entendo que tem muita gente que é fã, mas eu acho que ele perdeu a chance aí nessa. Inclusive porque a Nintendo é uma pessoa que, assim, né, a gente tá falando isso, mas a Nintendo também esqueceu do K-Roll. E o K-Roll tá aonde, né? Então... O Aluigi tem essa chance aí de personagem que a Nintendo quer esquecer, mas os fãs enchem o saco.
Eu adoro o Aluigi, mas... Ele é muito bom pra estar no Smash. Ele merece um jogo novo. Um jogo.
Ele merece um jogo, dele jogo sozinho, né? Porque não tem nenhum.
Vocês gostariam de um Aluigiware da vida aí? Um Aluigi... Algum jogo só do Aluigi?
Só dele, não. Eu adoraria ver a dupla. O Wario e o Aluigi em algum jogo estilo Mario Luigi, só que com outra pegada. Não precisa ser RPG, sabe? Só que uma aventura deles.
Sim.
Eu acho que se você fizer algo realmente estranho, ok. Tipo, os jogos do Wario tem aquela premissa de eu quero ficar rico e roubar e não sei o quê. Sei lá, o Aluigi podia, sei lá, ir pra outra vertente, sabe? Tipo, eu só quero ser cuzão.
É um jogo totalmente errado, assim, ele fica lá sacaneando todo mundo.
É, um jogo de boas maneiras e o Aluigi cagando tudo. Eu gostaria de ver.
Ele come a banana e joga no chão, a casca, o cara cai, essas coisas assim, né?
Isso, só que... É. Só que você tem que ter destreza pra jogar banana. Tem que jogar no lugar certo.
Ah, em algum podcast a gente já comentou sobre um date sim com a Luigi como protagonista?
Que não. Isso? Nossa, se comentou, eu esqueci com razão, então...
Faz muito tempo, talvez, que a gente tenha comentado, tipo, sei lá, um visual novel com a Luigi.
Eu acho que eu nem tava aqui.
Acho que a gente já deve ter falado. É, isso não me é estranho, mas eu queria um jogo. Até o Toad teve. O Toad teve, a Peach teve. Dá um pro Aluigi, vai.
Isso é. Eu ia xingar o jogo da Peach, mas eu vou ficar de boa porque eu não terminei o jogo da Peach. Então eu não vou opinar sobre isso. Quanto a Super Mario 35, faço parte dos ouvintes que ainda não possuem o Nintendo Switch. E vejo que não conseguirei um até o fim do prazo de poder jogar. Olha, sem parabéns pra vocês que conseguem ouvir sem ter o Switch.
Fragmenta nossas pérolas, né, assim.
É, então não tem, assim, eu vou falar, não tem motivo, entre aspas, mas... Às vezes só quer ficar pesado, por dentro do universo, assim, né, dá.
Tem que se valorizar mais, Jamal.
Ah, assim, eu tive, assim, já tive épocas difíceis que, sei lá, não tinha um, sei lá, geralmente quando lança, né, o videogame, tipo, no Brasil, eu falo, ah, não tem condição de comprar agora, né.
Sim.
Aí você ficava ouvindo podcast, tipo, pra tá lá, né, pra tá junto, assim.
É, faz sentido, é, faz sentido.
É, só que, tipo, como o Jomon, ele vê como tortura, né? Mas pra mim é legal saber das coisas, assim, tipo, não... É, obviamente, o dia que você conseguir ter é mais legal, né? E tá dentro do assunto, mas é mais ou menos aquela coisa de... Aquele hype de que a gente tem de comprar o jogo no lançamento, porque tá todo mundo falando, sabe? Aí você quer falar também. Não tem problema. É, você espera um pouco e jogar no seu tempo, porque você não tinha dinheiro na época. Dá pra se divertir. Tem lado bom das duas coisas, né? Tipo, quando ele comprar e tiver o Switch, nossa, ele vai ter muito jogo pra escolher e vai ficar feliz, né?
E vai saber dos jogos, né, já. Já tem a lista, provavelmente, inclusive.
É, ele, né, ele já tem a lista e ele não vai fazer os erros do tipo, puta, comprei essa merda, sabe? Pelo menos ele vai estar na vantagem de ter conhecimento, né?
Sim,
agora
sim.
Agora os bestas compram console no lançamento, oh, comprei, puta, jogo merda, velho. Quantas vezes isso aconteceu, velho? Várias. Ele não vai ter aquela história do... Ah, eu tive Street Fighter 4 e Pilot Wings no 3DS. Que bom pra você, filho. Você foi um...
É, no Resident Evil The Mercenaries.
Nossa, foi muito choro, né? Lixo total esse início.
É, cadê? Pera, deixa eu continuar. Ah, meu Deus. Continuando sobre Mario 35. Mas espero que a Nintendo deixe por mais tempo, assim como fez com os joguinhos de... Pera. Ah, não, eu não tinha lido a parte do Super Mario 35 ali? Ou li? Não. Ah, li, porque ele falou não, que sim. Não tem um Switch, verdade. Eu tô muito perdido. É, mas espero que a Nintendo o deixe por mais tempo, assim como fez com um joguinho de pular cordas. O triste é saber que, por ser um jogo que depende do online, invariavelmente ele se perderá no tempo. E pergunto a vocês, como se sentem quando um jogo é apagado para sempre, como Pokémon Rumble Rush? É bola pra frente ou precisam ser preservados para que as futuras gerações possam jogar? Eu particularmente gostaria que desse um jeito de preservar os jogos para o futuro. Mas aí vai depender da comunidade gamer de conseguir ou não os arquivos e trazê-los de volta. Como os jogos de Satela viu. Pra terminar, não tenho nada pra comentar sobre Pokémon. Foi mal. Não.
Ainda bem. Foi bem. Foi bem!
É do time.
Foi
do
ótimo. Jeff.
Um abraço. Cuidem-se e até a próxima. Se cuide também. Se cuide para todos os ouvintes, inclusive. E...
Essa parada aí do jogo sumir, acho que é normal. Tem jogos que vão atualizando e as versões anteriores não funcionam mais. Tem eventos que são temporários. E se forem jogos tipo Warcraft, assim, que o online, a diferença é tá todo mundo lá presente, jogando, matando um chefe.
Sim.
O tempo vai passando e vai sumir, infelizmente é assim, né?
É, então, MMO é um negócio que não faz sentido, assim, você pode pegar, sei lá, criar um servidor de Ragnarok Online, descobrir os meios, né, fazer um servidor de MMO, só que é completamente diferente de você ter jogado na época, então é meio que, tipo, a experiência não tem como recuperar em muitos jogos.
Mas é. aí vem aquela coisa, novas experiências vão ser criadas que você vai aproveitar e no futuro não vai ter, e é assim que funciona a vida. Cada geração tem coisas que são, assim, não são atemporais, duram só um tempo. Mas é tanto jogo, tanta experiência que você ficar sem sentir uma delas, assim, presenciar, não tem problema. Tem muita coisa pra explorar.
Então, fica mais nostálgico, né?
É, então.
Acho que a gente, assim, respondendo a primeira pergunta de tem algum jogo que a gente se importou que sumiu? No meu caso é não.
Eu fico com saudade do Mitomo. Mas se eu tivesse hoje, eu entraria, olharia e desligaria e segue a vida.
É, mas tipo, você não tava ativo, né? Tipo,
não.
Então, eu, sei lá, joguei a medalha de honra no Wii muito tempo. Joguei muito tempo, mas não tem mais online lá. Deve ter algum jeito de fazer pra jogar com o pessoal aí, mas eu acho que não deve ter ninguém que vai querer jogar isso aí. Sinto saudade? Não, porque eu jogo outras coisas hoje em dia. Mas eu lembro com carinho, né, do tempo que eu joguei.
E a segunda parte, assim, que ele fala assim, precisam ser preservados. Tipo, nada precisa, né? Tipo, você pode ter, tipo, ter a vontade de alguma coisa que você gosta ser preservada, mas não precisa, né?
Eu acho assim, normalmente eles conseguem preservar a funcionalidade de você entrar e ver, mas você nunca... Pera um pouco aí que tá passando um fucking helicóptero aqui. Mas você nunca vai ter meio que a oportunidade de experimentar aquilo lá no ápice daquilo. Tipo, não importa, os jogadores de Warcraft não vai ter nunca mais aquele... Ou pelo menos não vai ter o mesmo embalo que teve. Os jogadores de Overwatch, a mesma coisa. Então é meio... Tipo, você pode preservar o jogo. É, quando o Overwatch acabar. Aí não vai ter mais tá. o bagulho que o Overwatch, como o Overwatch era. Quando lançar o 2, o 1 não vai dar mais pra jogar daquele jeito.
Sim,
então, tipo, você pode preservar o jogo de você entrar e jogar, mas você não vai preservar a época. Então, meio que... É, você consegue preservar uma parte só, que é você entrar.
Eu posso falar isso com o Fire Emblem Heroes. Quando eu comecei a jogar, eu falei, nossa, esse jogo não tem nada. Aí eu ficava lá, perdendo horas de sono pra ficar gastando estamina, né? Agora eu entro hoje e falei, nossa, esse jogo tem muita coisa, velho. Fecha essa porra, porque eu não quero mais lidar com isso.
É, então, esse é outro estado. Tipo, você também tem que discutir sobre a preservação do jogo nas várias atualizações dele, né?
Ah, então o jogo fica tão diferente que você fala, eu não quero, isso aí é muito, sei lá, tipo, essa bola de neve é uma coisa muito mais complicada do que eu queria enfrentar.
Sim, tipo, sim.
Então, é complicado. Aliás, a gente também cresce e fica velho e às vezes não tem a mesma paciência de antes. Então, quando você for pegar alguma coisa, rejogar, você fica, sei lá. A sensação, tipo, ela é meio que perdida pra sempre, a impressão que dá. Porque você não é um bobinho que jogava e ficava feliz por qualquer coisa. Você ficou velho.
Aquele mínimo, né?
Então, é complicado isso aí.
Mas muita empresa preserva, assim, coisas que a gente nem sabe até. Que quando teve vazamento da Nintendo, voou um monte de coisa lá que não deveria ter saído. Mas tem empresas aí que preservam as coisas.
É, tipo, e usa isso também pra vender, né? Foi Warcraft, não teve? World of Warcraft? Que teve o lançamento do servidor clássico, foi um negócio assim?
Ah, o Reforged, eu achei que eles fizeram, mas foi um fiasco tão absurdo, de bosta, assim, mal feito.
Ou esse foi o Warcraft 3, eu não lembro mais qual Warcraft foi.
Então, tudo que eles estão fazendo tá uma merda, então provavelmente foi bosta.
Mas tem essas coisas, tipo, que eles pegam e falam, a galera gostava desse aqui, a galera é nostálgica com esse, então vamos lançar nesse.
Foi então, assim, mesmo, cagaram.
Os updates deles. Cagaram é ótimo.
Depois procura.
Dessa pergunta... Pelo menos deu a impressão que a gente é nostalgia se dane, né?
Tipo... Não, tipo, é importante, só que, tipo, Pokémon Rumble Rush, quem vai voltar? É assim, se eles fecharam tão rápido, quem tava lá e quem vai voltar, sabe? Não, tem que ter a galera que tem a vontade de voltar, se não juntou nem essa galera que quer fazer voltar num servidor à parte, não emular um servidor ou qualquer coisa do tipo, então...
Ó, e eu vou falar, tem tanta coletânea, remake, port, etc. Sei todos os nomes possíveis aí pra um jogo que já foi feito e refizeram. Sai tanto pra tanto tipo de jogo que a nostalgia acaba diminuindo.
Você quer coisa nova, né?
Não, assim, por exemplo, Link's Awakening, joguei no Switch. Eu tinha uma nostalgia pesada com esse jogo. Aí quando eu joguei a versão do Switch, eu meio que saciei.
Não quer mais saber do jogo.
Não é querer, não querer saber, é que eu saciei aquela nostalgia e me senti bem, sabe? Aí nada impede de alguém pegar, sei lá, o primeiro Pokémon Rumble que saiu pra 3DS, aí os caras relançam no Switch.
Acho que é o WiiWare, o primeiro Rumble.
É o quê?
É o WiiWare, não é? Eu acho que
é o WiiWare, provavelmente, é. Aí os caras relançam no Switch, aí você, deixa eu revisitar e jogar. Então, se tem um público grande que quer alguma coisa, os caras vão achar um meio, mesmo que... Só não ser no jogo multiplayer online MMO, né? Porque aí depende de um público tão, tão grande que a febre não aguenta.
É, eu quero um Pokémon Rumble novo. Eu quero. E não de graça. Eu quero pagar. Porque eu não gosto dos Pokémon Rumble de graça. É ruim. Prefiro pagar. É. Sou elitista. Pelo menos no caso de Pokémon Rumble.
Ah, não. Eu entendo esse sentimento. Eu entendo, inclusive, muito bem. Eu prefiro um jogo do que um jogo com serviço.
É, eu prefiro Kirby Fighters 2 do que o Kirby... não sei nem o nome de falar que sai.
Também até esqueci.
Eu também não lembro. Então, vamos pro próximo comentário, que é o nosso último comentário também, que é do Rodney Vino Orelana. Olá, amigos. Para os que moram em São Paulo, muitas forças nestes tempos quentes. Aí, pro Jeff, eu vou fazer aqui vou adicionar um pedaço. Muita força nesse tempo frio, Jeff.
Ainda não tá tão frio, ainda não liguei o ar-condicionado.
Então, nada de força pra você, Jeff.
É, fica sem forcinhas. E respondendo ao Mário, que não se encontra hoje, o espanhol da região da espera. O espanhol da região da Espanha, como a Catalunha. Nossa, isso aqui, mano, é pra deixar os cara da Catalunha puto instantaneamente. É considerado como espanhol galego para nós latinos. E a pronúncia é meio esquisita mesmo. É similar ao português de Portugal. Mais rápida e com termos muito diferentes. Mas dá pra entender. Porém, se existe um espanhol muito confuso, é o do Chile. Muitas vezes parece um idioma diferente. A pronúncia é muito rápida. Morei um tempinho em Santiago e muitas vezes me perdi numa conversa com algum chileno.
Acho que eu nunca conversei com um chileno, então nunca presenciei esse sotaque.
Pior que eu já conversei com alguns com chilenos, mas só que pra mim era a mesma coisa. Que assim, eu tenho um amigo que é família da Bolívia. Então eu ouvia muito a avó dele que tinha sotaque em espanhol da Bolívia. Aí veio a prima que era chilena, eu não diferenciei, assim. Eu olhei e falei, tem dificuldade igual.
E a única coisa que eu sei espanhol é cantar o hino do Barcelona.
Alguma coisa já. É. Aproveitando que sacaram, que lançaram outro checkpoint, gostaria de dizer que ao escutar os seus relatos, me sinto como se eu estivesse jogando os games sobre o que falam. Muito bom trabalho. Caramba. Obrigado, mas eu acho, sei lá, eu acho que às vezes a gente fala meio enrolado, meio mal, assim.
Ah, não sei, há quanto tempo que a gente faz checkpoint já?
Acho que mais de um ano. Não, com certeza mais de um ano.
Se eu tivesse que dar nota, meu pior podcast é o checkpoint, que é o que eu mais me enrolo.
Caralho, eu me inspiro pra falar dos jogos quando eu curti, hein. Então eu não vou falar mal do que eu falo lá, não.
Eu tento falar bem, mas eu sei que saiu mal. Porque eu medito e olho e falo, putz, mano.
É porque você, Jamão, você também tem aquela. Que você já comentou, que quando você já gosta de um negócio, você procura exaltar os pontos negativos.
Sim, pode ser.
Agora eu sou o contrário. Quando curti um negócio, meu, vou estourar champanhe aqui e vou te vender a melhor coisa do mundo.
Estourar champanhe. E não é!
Ah, vai se fuder, Jeff. Eu tô falando do Undermine que eu sei, cara.
E não é!
É muito bom se você gosta de Rogue.
Aí, tronce já. Ó, mas eu tô vendo aqui, o primeiro checkpoint que a gente fez foi janeiro e fevereiro de 2019. Então vai fazer 2 anos já de checkpoint.
Aí, ó. Eu acho que a gente melhorou um pouco, né? Não é possível.
É 2 anos de 16 episódios porque a gente comeu alguns meses aqui.
A questão não é melhorar. A questão é que, tipo... você avalia a sua performance em todos os podcasts que você faz e o seu desempenho, qual que você acha pior. É só isso.
Entendi. Então acho que o meu pior é o karaokê, porque eu quase nunca venho. É.
Eu acho que o meu melhor é o karaokê, porque eu nunca tô tentando explicar nada. é o momento que eu começo a me enrolar.
É. Mas aqui é pra enrolar. É o que a gente tá fazendo agora, por exemplo.
Não, 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 não. Aqui não é pra enrolar porcaria nenhuma. Aqui é pra fazer o que você quiser. Se você quer enrolar, o problema é seu, velho. Quem vai passar vergonha é você.
Aos ouvintes, pula o que você fala aí que tá enrolado.
Eu deixo bem claro isso aí. O pessoal quer definição no karaokê, quer não sei o quê. Aqui, eles avacalham, João. Aqui é só um espaço. Não quer dizer que o espaço é pra cheio de bosta ou pra cheio de coisa boa, velho. Tanto faz.
Sim, sim. Eu não ia falar essa história, mas eu tenho um amigo que ouve o podcast, que ele falou que percebeu que a gente enrola bastante no início, quando tem pouco comentário. E aí eu falei, mano, a gente não é enrolar, a gente não tem um limite, a gente faz, tipo, pode ser 10 minutos, até melhor pra gente, que a gente sai mais cedo. Se a gente enrolou muito no início, é porque eu espero que a pessoa queira falar bastante. Mas se só queria falar besteira, aí é complicado. Se esse é o seu caso, Lucas, vou te dar umas porradas.
Não, aí, não, pô, não.
Deixa acabar a quarentena aí que eu vou aparecer por aí.
Não, pô, eu solto aqui o que me dá vontade de falar mesmo.
Tanto então é isso.
Não fala nada, né?
Vem do coração aqui. E inclusive vem muita besteira porque vem do coração.
Aí não é comigo.
Cadê? E sobre o que joguei no mês passado, comprei numa promoção na eShop o Tales of Vesperia. Acho que o Jomon fez uma recomendação dele. Ó, eu fiz uma recomendação entre aspas, eu sempre deixo... Claro que eu ainda não terminei esse jogo. Isso só posso dizer que é um ótimo jogo com uma história clichê, porém com personagens muito bem trabalhados. Então é o Tales of. É basicamente resumo de Tales of.
Eu preciso jogar de novo isso aí. Eu tenho no PC o Tales of Vesperia, só que eu tive tanto problema configurando um controle aqui que eu surtei de raiva tentando jogar e Depois eu faço toda aquela no começo do jogo, no castelinho. Ó,
eu indico, Lucas, sempre no meu coração aqui, o Berseria, que é o da mina, assim, só o pesar é a mina com pouca roupa. Tirando a mina com pouca roupa. Fala.
O Vespera já tá comprado, aí já não tem como
refazer. Ah, mas o Berseria você paga, sei lá, 5 mano, no Steam. O bagulho é mais antigo que o Vespera em questão de lançamento, então é mais barato.
Por exemplo, o problema de jogar esse jogo vai ser resolvido pra jogar outro jogo?
Você pegar essa série, pra você começar nessa série, vai ser pegar um jogo que, na minha opinião, obviamente, né, é melhor. Eu gosto pra caramba, Lucas, do Berseria.
Esquece esses negócios aí, pega seu tempo e dinheiro, foca no Shin Megami Tensei, vai. Esquece essa.
Pode ser também, mas são diferentes, são gostos diferentes.
São gostos diferentes, mas tipo, ele não tem, sei lá, tipo, vai naquele que é, vai naquele que é mais pegado.
É que nem a besteira que eu fiz, que eu tenho todos os Kingdom Hearts e joguei só um pouco de um e fiquei de saco cheio.
Ah, mas depois de eu ter jogado 3, que inclusive foi eu que vendi os Kingdom Hearts, depois de eu ter jogado 3, eu falo, Lucas, pode ficar sem, assim não vai.
Agora que você já gastou dinheiro,
pode ficar sem. O cara me vende o bagulho pra depois falar, então, Lucas, não vale a pena, cara.
Então, não, calma. Eu vendi, foi toda uma situação, e na época eu tava recomendando porque eu não tinha jogado 3, pra olhar o 3 e falar, eu acho que não valeu, assim... Vale a aventura? Vale a aventura. Mas o final deixa a aventura com gostinho meio zoado, assim, né?
Eu sou graças que eu gosto de colecionar e ver na minha estante, pelo menos olho e falo, essa merda aí tá aí, nunca preciso me preocupar.
Qualquer coisa eu jogo, né? Qualquer coisa eu jogo.
Vou estar com 80 anos, lá vou olhar e falar, qualquer coisa eu jogo.
Depois chegou a minha cópia do Mario 3D Collection. E tô adorando Sunshine, que nunca tinha jogado. E posso afirmar que a transição do 64 pro jogo do Cube foi muito bem feita.
Concordo. Um bom jogo.
Nossa, eu ainda tô parado no Mario 3D. Empacou, velho.
No 64 e no Sunshine?
Nos dois. Tipo, não avancei em nenhum dos dois.
Vai por falta de tempo ou por...
Ah, sei lá. Eu fiquei...
É vontade. Sei lá, foi vontade.
Ah, então tudo bem. Entendi.
Eu fiquei perdendo tempo no fazendo umas lutas lá no Kirby Fighters lá.
Kirby Fighters, quando ele chamou mais atenção, é porque tá ruim a vontade.
Tá foda. Eu fiquei ouvindo o meu PS4 Pro emprestado fazer barulho, jogando Gran Turismo. É, tá feia a coisa, velho. Preciso voltar a focar. Tô meio disperso.
Vai lá, Jeff. O Jeff do ano passado estaria triste com você agora.
Né? Mas eu vou... Eu vou terminar. Aliás, eu tô folgado porque eu sei que Pikmin 3, o Mario Kart Carrinho e o Musou, eu consigo burstar bem rapidinho, véio, esses jogos. Aí eu tô meio vagabundo mesmo pra terminar. O mais difícil é o Mario 3D Collection.
Peraí, você falou do Mario Kart do brinquedo?
Mario Kart do brinquedo tem...
Burstar o jogo.
Tem pista lá, tem que fazer o completar o joguinho.
As pistas são todos os cômodos da casa. Volta banheiro, assim.
Tem que fazer, Lucas.
Já tem que fazer uma pista só de caixa de amigo, Jeff.
Aliás, eu consegui, tá? Semana que vem eu vou trazer minhas impressões.
Opa!
Olha só.
Break news. Nossa, aí.
Tô com inveja.
Eu só não sei se eu consegui o do Luigi, acho que eu só consegui o do Mario.
Eu não sei.
Já tá valendo, cara.
E o Hyrule Warriors, Jeff, vai... Esse aí vai demorar?
Esse aí vai ter que pegar, ter que usar o cartão de crédito, né? Ter que comprar cópia em inglês. Porque eu não caio mais naquela de, vou comprar japonês, consigo jogar esse jogo.
Mas será que esse... Então é que o Fire Emblem teve diferença de um mês de lançamento. Esse vai ser mundial, não vai?
A última vez que eu vi na eShop japonesa, eu tava falando que é só japonês.
Tá, então confia na eShop muito mais do que eu. Do que você confia em mim. Tá certíssimo. Terminando aqui, pra finalizar, veio meu irmão e trouxe os dois jogos de The Last of Us para zerar juntos. Embora já os tivesse jogado, aceitei, pois acho que ele me queria fazer companhia. O irmão, imagino, não o jogo. E então, agora com uma filha na minha vida, a introdução do primeiro jogo me fez chorar que nem criança. Por isso o jogo ficou mais marcante pra mim. Pois é, deve ser meio pesadinho o início do jogo. Vocês colocar no lugar.
Todo mundo jogou? Esse jogo?
Sim, mas eu não sei se pode falar aqui. Eu spoiler primeiro.
É que os primeiros 10 minutos do jogo? não é? Primeiro?
Primeiros 15 minutos, é. Mas é um meio que é o pulo, né, que dá. Eles não revelam.
Tudo bem. Assim. Não vou falar.
Eu não falo não, que eu só joguei isso.
Mas acho que o comentário do... o comentário do Roger já deixa implícito, assim.
Sim, sim, sim. E sobre o segundo jogo, acabei gostando mais desta vez que joguei. Mano, o jogo saiu há relativamente pouco tempo e ele já terminou duas vezes. Porém, ainda fica a sensação que não tiveram o mesmo carinho com os personagens que na primeira parte.
Não.
Enfim, tô no aguardo de uma terceira parte. Aí ele fez um comentário aqui que eu não vou comentar, porque, na dúvida, não, sem spoilers da segunda parte, de o que, que eles resolvem, o que eles não resolvem. Sem mais, se cuidem muito, galera. Ah, eu ainda não joguei, eu terminei o The Last of Us primeiro quando lançou, eu ainda não comprei o 2. Ainda vou jogar, eu acho, The Last of Us.
Eu não tenho intenção alguma, eu já vi tudo do jogo já no YouTube, acho.
Eu não vi nada. Então, eu sei que tem uma menina musculosa que deixa muita gente puta aí.
Ah, mas tem a internet, é normal, né?
Não, sim, sim. E aí, e sei lá, deve ter na parede falando, ah, morram nazis, e aí os nazistas ficam putos. E aí fica tipo,
foda, né? Isso na parede, aí o cara, mas por que tá fazendo esse joguinho, não sei o que, assim? Porra, meu, você realmente tá se mordendo com isso escrito no jogo? Caralho.
Posso falar o que eu acho mais impressionante do Rodney? Não é terminar The Last of Us duas vezes, um jogo que lançou há pouco tempo. É terminar duas vezes com aquele barulho infernal do PlayStation 4. Que me pariu, velho. Eu nunca tive um videogame, tipo, acho que eu tive Play 3. Mas assim, o PS4, o Pro, ele faz muito barulho, velho. Me irrita, velho. Eu tô mó feliz que aquela nave espacial da Sony falou que o 5 não vai ter mais esse barulho, velho. Porque é muito chato ouvir o barulho
da turbina. Pode ter esse, véio. Pode ser um menor, né?
Mas continua com o barulho. Tudo bem. Tudo bem, mas eles reconhecem o que é um problema. Então, eu tô feliz, velho. Que nossa senhora, velho. Eu abaixo o volume e eu fico ouvindo a turbina, tipo. Aí eu quero assistir, sei lá, um jogo de futebol, velho. Eu tenho que assistir um jogo de futebol junto com a turbina, velho. Me irrita.
O senhor também faz isso, Lucas?
O meu PS4 normal, não. É que o Pro fica lá no quarto do meu pai. Eu não jogo quase nunca. Então eu não fico no ambiente que ele...
É que o meu 4 é um pequeno aviãozinho.
Assim,
pequeno,
eu acho que tipo, assim.
Tipo, quando vai mundo aberto, acabou.
Quando você põe um, sei lá, um jogo God of War, essas coisas assim, pesadas, ele fica lá, tipo, realmente morrendo um pouco. Ainda mais se são jogos que foram otimizados pro Pro e fica peidando no 4.
Então, eu acho, eu comentei com o Jeff in off isso, eu acho engraçado, porque às vezes você tá vendo uma cutscene mó bestinha, assim, sei lá, os caras estão num quarto. Você olha e fala, aí o PS4, ele começa, pá! Aí você olha e fala, mano, tá carregando um bagulho aqui, hein, velho? Vai vir mundo aberto agora, vai vir uma cena absurda, porque o bagulho é tá energizando. É bizarro, velho, é bizarro. Então é isso, Jeff.
Então é isso, a gente enrolou bastante, não porque a gente precisava enrolar, porque a gente só enrolou.
É. Que a gente quer enrolar?
Desculpa.
Não vai enrolar.
Não vai exagerei no termo, vai. Aqui é uma conversa casual com amigos.
Conversa casual enrolada, por natureza, então.
E agora a gente vai pro quadro Pergunta Clássica. O Jomon fez... Eu não lembro quem fez a última pergunta.
Fui eu, foi uma pergunta ruim, inclusive.
Quando o Lucas tá aqui, é sempre ele que pergunta. Essa é a regra.
Eu já sei a pergunta, eu tenho na ponta da língua.
Então manda lá, Lucas.
O Jeff deve ir pro parque da cidade do Naruto? Sim ou não?
É uma boa pergunta.
Eu queria deixar bem claro que pra entrar nesse negócio é 6 mil ienes, tá? Levem isso em consideração, pessoas.
6 mil é quanto, conversão, Jeff?
Quase 60 dólares.
Eita.
Prefiro comprar um jogo, mas tudo bem.
Também. Não vai no parque Naruto, não. O Naruto não vale tudo isso.
A minha resposta também é não. Mas vamos ver os ouvintes aí. Não que isso influencie na decisão do Jeff de qualquer forma, mas tudo bem.
Pode colocar dois ingressos aí, porque eu tenho que ir com a minha esposa. Né? Vai dar 12 mil.
Piorou, né? Mais caro.
Bom, então é isso. A gente tá cansado, eu preciso dormir. Ninguém mais quer falar nada. Pode encerrar?
Pode encerrar.
Vai na fé.
Então, então é isso, pessoal. Até a próxima e manda aí os comentários, se quiser ou não. Enrolando ou não. E tenham um dó ou não de mim. E responda a pergunta do Lucas.
Não deixa ele morrer.